Thank you very much, Gary. Sometimes
I'm é um prazer estar aqui. Eu não gosto quando as pessoas me apresentam, porque muitas vezes você não sabe o que eles vão dizer. Eu só quero ter a certeza que quando eles me apresentarem, eles vão falar aquilo que eu quero ouvir. Eu sou grato que hoje à noite eles falaram aquilo que eu gosto de ouvir. Eu gostaria de conversar com vocês nos próximos 15 minutos e abrir o tempo para perguntas a vocês. Eu quero agradecer por essa oportunidade sem par, provida por esta universidade, pelo privilégio de poder compartilhar e aprender com vocês nos próximos dias. Gostaria também, mais em particular, tirar vantagem desta vantagem de poder estar aqui com vocês e agradecer ao apoio que todos vocês me deram. Eu gostaria de ter a oportunidade de publicamente a maneira com que o Cole teve a oportunidade de desenvolver o entendimento e o respeito pelo conhecimento da liberdade religiosa, não só nesse país, mas em muitos lugares do mundo. E é um prazer poder dizer isto aqui vocês nesta universidade, porque eu estou consciente de que muitas vezes que aqueles que trabalham em muitos lugares, aqui e ali, nem sempre reconhecem a profundidade e a importância daquilo que estamos fazendo. Eu quero assegurar-lhes de que o trabalho que o Cole tem feito é um trabalho maravilhoso e eu agradeço o apoio que ele me dá e as contribuições feitas. Agradeço muito ao Cole pela associação que tenho com ele. Eu dou muita importância à conexão das comunidades por uma questão de justiça, tolerância, igualdade e liberdade religiosa. Para mim, é assim que eu tento trabalhar, como ativista, como uma maneira de expressar na sociedade de hoje, como diretora ou representante geral de muitas organizações, nível acadêmicos ou governamentais. Me parece que na época atual, os desafios globais, um deles é a incerteza. É muito importante que nós reconhecemos aquilo que faz parte da realidade do nosso dia de hoje. É muito importante que, nesses próximos dias, nós possamos nos entender, engajar em discussões que realmente permita que algo positivo e concreto aconteça. Nós esperamos que as divisões e as disciplinas e os assuntos que aqui serão discutidos, que apesar de serem intimamente conectados ao nosso passado e à nossa formação, ainda assim não será possível prover uma dimensão maior e positiva e criar um paralelo entre tudo aquilo que hoje nos divide, ao invés de criarmos um sistema sistemático que nos dê uma direção única. É muito importante termos conscientização daquilo que está acontecendo conosco e as ações necessárias de cada um de nós. No que diz respeito à liberdade religiosa, nós não podemos... Nós não podemos ignorar todo tipo de perseguição religiosa, todo tipo de perseguição social que acontece, que está direto ou indiretamente relacionado à liberdade de todos nós, à minoria e a todos que, de uma certa forma, é diferente. Leis e normas nos nossos países devem ajudar-nos a entender e a sobrepujar estes desafios. Mas, no meu ponto de vista, Se não houver redistribuição concreta de recursos, nós notamos que na história nacional, internacional, religiosa, no que diz a esse respeito, a justiça social não acontece sem o apoio das leis e das instituições locais. Assim, a justiça religiosa que eu discuto com vocês, requer redistribuição de poder e redistribuição de recursos, mas principalmente e acima, liberdade religiosa. E eu não me desculpo, ou espero ser desculpada por vocês por ser uma mulher discutindo este assunto. Tenho certeza que vamos alcançar algum progresso ao discutirmos este assunto. A minha contribuição modesta nesta sessão, eu quero mostrar a vocês algumas das conclusões no meu próprio trabalho na Irlanda, como parte do Comitê Intercultural do governo irlandês e também como membro de uniões europeias. Antes de participar dessas instituições, eu quero dizer-lhes um pouco a respeito, compartilhar com vocês um pouco sobre o trabalho da Irlanda e junto à comunidade europeia. Caso não saibam, e talvez não saibam, a Irlanda foi colonizada pelos britânicos. E essa história é contada de muitas maneiras diferentes. Nos últimos 200 anos deste período de colonização, muitas histórias foram escritas e ditas e chegaram até mesmo aqui nos Estados Unidos. Ainda assim, a exploração que esperamos, que sentimos, nunca nos deu segurança na nossa capacidade de discriminar contra outros. E devemos pensar sobre isso ao debatermos esses assuntos. A nossa exploração, a maneira com que fomos usados por aqueles que foram os nossos colonizadores, nos ajudou a sermos mais tolerantes? Eu acredito que, de uma maneira negativa, até triste, muitas vezes nós não nos conscientizamos completamente da profundidade das raízes que temos e que nos impedem de alcançarmos o sucesso necessário. Como vocês sabem, a nossa democracia e a nossa liberdade religiosa, de uma certa forma, é muito ligado à Igreja Católica. Hoje, eu acredito que o catolicismo já não tem uma influência tão profunda como teve no passado, mesmo na nossa Constituição. E hoje a credibilidade e a influência da Igreja não é tão importante, profunda, como foi no passado. O que aconteceu nos últimos 10 anos mostra algumas coisas positivas da interculturalização e da independência e do ativismo das comunidades e dos órgãos profissionais junto ao governo no que diz respeito à liberdade religiosa. Isso tem sido um desenvolvimento muito positivo, um desenvolvimento que eu acredito que permite que comunidades heterogêneas possam se divergir a um ponto comum. Agora, o debate sobre a lei institucional na nossa sociedade não desapareceu e nunca vai desaparecer. E vocês sabem disto, assim como eu. Por causa do número de pessoas que já abusaram deste de poder. E muito abuso já tem sido feito em nome de instituições religiosas. Mas nada tem sido feito para que essas instituições sejam vistas de uma maneira mais positiva. Mais uma vez, quando tentamos explicar o que aconteceu, o que acontece, nós olhamos a fragilidade da democracia do passado e a nossa associação junto à Igreja Católica, a fim de ter as políticas e o mecanismo social para atender às necessidades das liberdades religiosas no país, assim como na Irlanda. Recentemente, muitos dos nossos associados europeus se sentiram ofendidos com o título de blasfêmia que foi dado ao sistema social da comunidade europeia devido à sua falta de atuação no que diz respeito à definição da lei junto às comunidades, comunidades religiosas. Na realidade, se torna difícil analisarmos casos individuais e provarmos o que está acontecendo em casos. Eu, honestamente falando, não é culpa das comunidades religiosas, mas também é a falta de integração entre as comunidades religiosas e o governo local. Portanto, precisamos enfatizar a necessidade de termos um ambiente de liberdade religiosa para que haja integração junto às leis constitucional de cada país. Muitas instituições na nossa União reconhecem a necessidade de amadurecermos neste processo, principalmente na Irlanda, porque a Irlanda tem uma história de dizer não a novas instituições ou qualquer instituição que desafie as instituições do passado. Portanto, precisamos ter uma capacidade de persuasão e de adaptação muito grande para sermos capazes de mudar aquilo que hoje é consequência de um passado que muitos de nós não temos a consciência da necessidade de alterarmos. E essa União Europeia está provendo esta nova mentalidade contra a discriminação e a necessidade de modernização do sistema e do pensamento europeu do que diz respeito a essas liberdades. Existem muitas discussões hoje acontecendo na nossa União, no que diz respeito à Constituição e à religião. Na França, por exemplo, o secularismo é considerado de algo muito importante, um assunto muito importante, mas, apesar da oposição, o papel da religião é muito importante no sistema educacional do país. É um desafio muito grande que a unidade europeia tem. É muito importante que nós encontremos maneiras diferentes de como definir os direitos fundamentais e como entendê-los dentro de uma comunidade complexa e heterogênea como a que temos hoje. No campo de discriminação, a legislação e as diretrizes colocadas, implementadas, foi muito baseado em termos de racismo. Foi eficaz e continua sendo eficaz, mas é mais complexo do que isso, porque na Europa hoje é reconhecido como um papel indefinido ou ainda por ser definido. É preciso que exista equilíbrio sobre a liberdade de expressão com a liberdade religiosa e com a discriminação. Nós não queremos permitir o ódio, mas, ao mesmo tempo, não podemos obrigar as pessoas a amar uns aos outros de uma maneira superficial ou fascista. Novas legislações na Unidade Europeia estão enfatizando muito o crime contra o racismo ou baseado no racismo. Destes envolvimentos, algumas coisas ficaram claras para mim. Primeiro, a distância entre o sistema político, que muitas vezes traz uma defesa muito grande através das suas políticas e nas práticas da lei, mas na realidade não é compatível a experiência das pessoas a quem a lei deve proteger. Eu estou ativamente envolvido nesse tipo de trabalho com grupos referidos na Europa como grupos de interesses especiais. Muitos países têm uma legislação que, assim como a União Europeia, não toleram a discriminação. Estão levando em consideração os direitos fundamentais do indivíduo. Mas, ainda assim, existe uma diferença muito grande entre a lei e a aplicação da lei e a própria definição para que a lei possa ser implementada. Porque nem sempre a lei e a sua implementação está de acordo com o passado ou a origem do pensamento das pessoas de hoje, as tradições. Eu não quero repetir muitas das coisas aqui, porque eu quero que haja tempo para que nós possamos discutir os assuntos que temos que discutir e responder as perguntas, e eu quero ouvir aquilo que vocês, membros de outras constituições, de outras partes do mundo, tenham a dizer sobre este assunto da liberdade religiosa e como é que converge junto à lei. Qual é a pesquisa que precisa acontecer? Qual é o estudo que precisa acontecer para que as instituições sejam mais capazes de implementar o entendimento e a clareza do direito religioso ou os direitos fundamentais no que diz respeito às sociedades desenvolvidas ou consideradas desenvolvidas. Eu não tenho muita experiência se não estivermos envolvidos com a comunidade europeia. E não temos capacidades na comunidade europeia de definir política exterior da maneira como estamos hoje. Eu estou muito consciente sobre a confusão entre ideologias políticas e o aumento de designação contra a tradição religiosa de cada país. Em outras palavras, é muito difícil combater aquilo que se torna uma prioridade política contra aquilo que faz parte de uma tradição política, socioeconômica e religiosa. Mas seja como for, nós precisamos ter a capacidade de mudar. Nós temos que mudar, porque se nós não mudarmos, as nossas resoluções, as nossas leis, as nossas instituições não vão ser capazes de mudar. Por exemplo, no palco global do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a discriminação contra o judeu era muito grande e foi considerada a prioridade da época. E no começo deste século, e no Oeste e na Europa, a discriminação real contra hoje os muçulmanos é considerada prioridade. A realidade é que ambas as discriminações, existem outros tipos de discriminações das quais precisamos ser conscientizados, das quais nós precisamos nos conscientizar. Eu descobri, achei, concluí que discriminação precisa ser compreendida como um todo, assim como a tolerância. Caso contrário, nós não teremos um denominador comum. Como mulher, eu sou muito consciente de que a atuação da mulher na metade do último século, nós não podíamos concordar com tudo que foi feito em nome da mulher. Mas não foi até a segunda metade do século XX que nós começamos a participar mais ativamente daquilo que era dito como representante dos direitos da mulher. Ao mesmo tempo, eu estou consciente. Que apesar das discriminações que existem nas sociedades, existem muitas coisas que unem a discriminação religiosa e a intolerância e o direito de praticar a religião podem ser ligadas a outros tipos de discriminações e tolerâncias. Eu particularmente acho que no que diz respeito à religião, que aqueles que estão discutindo esse tipo de intolerância, direto ou indiretamente, está ligado ao que está acontecendo hoje aqui nesta universidade. Esse diálogo, essa interação. Que apesar das diferenças, nós temos um paralelo comum. E isso está faltando no mundo de hoje. Diversidade.
Religiosa.
Dos movimentos religiosos, dos movimentos minoritários, também precisam ser entendidos no que diz respeito à discriminação. Mesmo aqueles que pertencem às mesmas religiões, nos mesmos países, ainda assim não têm uma visão ou um ponto comum, mas compartilhamos valores. E defendemos os direitos das pessoas de praticar sua religião da maneira que desejam, e assim precisamos definir o direito de todos. Também a minha experiência tem sido que a coisa que os mais poderosos são aqueles que mais discriminam os outros. E isso, quando discutimos liberdade religiosa, quando discutimos discriminação em muitas áreas, o agente mais poderoso é o Estado e aqueles que atuam em favor do Estado. Muitas vezes se aplica a todas nós em nossas atuações. Possivelmente, o mais inconsciente, ainda assim, são discriminadores. Mesmo os educadores, oficiais, acadêmicos, até mesmo juízes, mesmo aqueles que vão falar depois de mim, podem concordar comigo. Eles, às vezes, ignoram esta possibilidade da influência e de que as suas ações e as suas decisões, indiretamente e diariamente, poderiam ter sido influenciados pela sua capacidade de discriminar contra outros. Finalmente, depois de ter dito um pouco sobre o meu país e a comunidade europeia, e algumas das áreas que vejo como importantes e que necessitam ser desenvolvidas e amadurecidas, eu concluo dizendo que o que é muito claro para mim que veio de um país de onde vim, da época em que vivi, uma parte onde as pessoas, pelo menos acham que a religião é algo do passado, esse é um fenômeno cultural que precisa ser entendido. É claro para mim que, no início deste centro, é que a importância da religião não pode ser ignorada. Em forma alguma, não pode ser colocada de lado, porque esta é a essência do valor social, ao povo ao redor deste globo. E vai além do senso de conforto que a religião nos traz. E o direito de praticar a religião é essencial para o sucesso constitucional e precisa ser articulado como um direito que não pode ser negado, e sim celebrado, um direito que já foi nos dado com o passar da história.